Vamos iniciar a sétima etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta sétima etapa terá 1 hora e 15 minutos de duração. Vamos continuar falando a respeito do nosso segundo objetivo na graça, o qual é purificarmos as nossas almas para podermos retornar para o céu. Então agora nós começaremos a ver como o que tudo o que aconteceu no céu, que foram criados em nosso emocional, atuam em nossas vidas aqui na Terra. Nós falamos a respeito do que acontece na hora do sono profundo, quando todos os seres humanos saem de seus corpos e se ligam às suas memórias espirituais. Então, como exemplo, vamos começar falando sobre a depressão.
O que vem a ser uma depressão? Depressão é um desarranjo químico provocado quando a pessoa fica muito tempo em um estado de angústia. Como, por exemplo, quando a pessoa fica muito tempo desempregada, então aquela angústia acaba gerando no corpo da pessoa um desequilíbrio químico. E aí, para que ela saia desse estado, não adianta somente com que a causa da angústia seja solucionada. Como neste caso, em que a pessoa ficou muito tempo desempregada, se houve nela esse desarranjo químico, ou seja, se ela chegou a entrar em depressão, somente arrumar emprego novamente não irá adiantar para tirá-la desse estado. Para que ela possa sair da depressão, somente com uma medicação adequada. Só que hoje, irmãos, a palavra depressão está na moda. Então, por exemplo, a pessoa perdeu a mãe e aí dizem que ela entrou em depressão. Ora, isso não é depressão. Qualquer um que perde a mãe fica nesse estado de angústia. Por exemplo, provas espirituais dizem que é depressão e não tem nada a ver. Só que agora, irmãos, mais um mistério o qual o Senhor mostrou. Existem dois tipos de depressão. Primeiro, é aquela depressão causada por um motivo real. Como o exemplo que nós demos, a pessoa fica muito tempo desempregada, fica nesta situação de angústia por muito tempo, e aí isso provoca um desarranjo químico no corpo e a pessoa entra em depressão. Segundo tipo, esta é quando acontece um desarranjo químico no corpo da pessoa, a pessoa entra em depressão, porém não existe nenhum motivo aparente. Então, por exemplo, acontece muitas vezes a pessoa está bem materialmente, tem tudo na vida, nenhum problema familiar, nenhum problema conjugal, enfim, tudo está bem na sua vida e essa pessoa acaba entrando em uma depressão profunda. E, em muitos casos, esta depressão leva a pessoa ao suicídio. O Senhor mostrou o porquê que isso acontece. O mistério, irmãos, é este. Isso acontece com muitas pessoas porque, devido ao fato de quando elas entram no sono profundo, quando o espírito sai do corpo, a pessoa toma conhecimento da sua situação espiritual, de que ela não terá salvação, porque no céu ela foi um anjo traidor, e aí entra em seu coração um sentimento de angústia, de desespero. Só que o emocional do homem não está nem no seu cérebro e nem na sua memória espiritual, a qual é o subconsciente. Se por acaso ele estivesse no subconsciente, ou seja, na memória espiritual, de dia, como a memória espiritual está bloqueada, os sentimentos também estariam bloqueados. Mas como o emocional está no espírito, de dia, apesar dela não se lembrar de nada a respeito do que acontece quando ela está fora do corpo, porém, aquele sentimento está em seu coração, e não há nada que possa tirá-lo dali. E à medida que o tempo vai passando, aquela angústia provoca um desarranjo químico e a pessoa entra em uma depressão irreversível. Mas por que irreversível? Porque ela poderá até ser medicada para conter este desarranjo químico. Porém, a causa da depressão, que é aquela angústia que ela sente, isso ninguém consegue tirar do seu coração.
Simplesmente porque Todas as noites, ao sair do corpo, ela se depara com esta terrível realidade. Ela toma consciência que o seu destino será o fogo eterno. Consequentemente, torna-se impossível com que ela saia deste estado de depressão.
E tem mais. O senhor mostrou que este tipo de depressão acontece somente com aqueles espíritos os quais no céu foram traidores, e nunca com uma pessoa que faz parte daqueles 35,59% os quais no céu foram fiéis e que terão salvação. Outro problema, o qual é gerado na hora do sono profundo em espíritos que são traidores,
é a síndrome do pânico sem um motivo real.
Síndrome do pânico é uma sensação de que algo ruim pode acontecer. A pessoa, de repente, sem nenhum motivo aparente, ela entra em pânico, começa a sentir aflição, medo de tudo, medo de sair na rua. E nem ela e nem os médicos sabem, na realidade, quais são as causas disso. Parece que não existe explicação. Só que existe, sim. Esses dias, eu vi uma reportagem a respeito de um padre famoso. Esse padre canta, faz muitos shows, e de repente ele começou a sofrer da síndrome do pânico. Aí ele parou com todas as suas atividades e entrou em um tratamento médico à base de remédios. Começou a se tratar com um psiquiatra e, segundo ele, tudo isso tem resolvido muito pouco. Mas qual é a explicação? O senhor mostrou. O que acontece com a maioria das pessoas que possuem esta síndrome foi que, em um dia em que a pessoa entrou em sono profundo, os demônios vieram conversar com ela para amedrontá-la, e aí, em espírito, ao ver a sua situação, ela entrou em desespero por saber que, devido ela ser um traidor, o seu destino será o fogo eterno. E aí, irmãos, o pânico tomou conta do seu emocional. Só que quando de manhã ela acordou, ela não se lembrou de nada daquilo que ela viu na madrugada. Porém, aquele sentimento de pânico está dentro do seu emocional, sem que ela saiba o porquê. Mas espera aí. Isto então significa que todos aqueles que sofrem da síndrome do pânico são espíritos traidores? Não. É a mesma coisa que a depressão. Existem pessoas que adquirem a síndrome do pânico por motivos reais. Por exemplo, eu conheço uma irmã que foi no Play Center em São Paulo e, ao andar naquele barco viking, ela se assustou de tal maneira que foi gerado nela a síndrome do pânico. Depois disso, todas as vezes em que ela viajava de carro, quando seu marido ia ultrapassar um caminhão, ela entrava em pânico e se encolhia toda no banco. Então, irmãos, assim como no caso da depressão, também existem motivos reais que podem ocasionar a síndrome do pânico. Agora, quando não existe nenhum motivo real e a pessoa adquire na hora do sono profundo, então, aí sim, é porque no céu esta pessoa foi um anjo traidor. E esta síndrome do pânico foi gerada em seu emocional na hora do sono profundo, quando os demônios vieram atormentá-la. Então agora, irmãos, observe mais uma coisa interessante. Por que os seres humanos consomem bebidas alcoólicas? Neste sentido, os seres humanos estão divididos em dois grupos. Primeiro grupo, são aqueles que bebem somente pelo prazer de beber, porque é gostoso. E sendo assim, eles bebem moderadamente, enfim, não são dependentes da bebida. Se for necessário com que eles passem muito tempo sem beber, para eles não haverá problema nenhum, porque não são dependentes da bebida. Segundo grupo, Esses são aqueles que se tornam dependentes da bebida alcoólica. Mas por quê? Porque todas as noites, quando eles entram em sono profundo, quando eles saem de seus corpos e se ligam às suas memórias espirituais, eles tomam conhecimento da sua situação espiritual. Eles se lembram que eles no céu foram traidores e que o seu fim será o fogo eterno. Isso, irmãos, amarga de tal jeito o emocional que no dia seguinte, ao acordar, eles não se lembram de nada do que aconteceu na madrugada, porém, os seus emocionais estão amargos, sem que eles saibam o porquê. E é então quando eles se entregam à bebida, para que a mesma alivie o amargor de suas almas. As pessoas que pertencem a este grupo não bebem porque é gostoso, pelo prazer de beber, e sim, eles bebem com o único objetivo de aliviar o amargor do seu emocional. É como diz o mundo, para esfriar a cabeça. Esses, então, são chamados alcoólatras. E aí acontece também que uma grande parte deste grupo, ao invés de se entregar à bebida, eles caem nas drogas, porque é uma forma ainda mais eficiente de aliviar o amargor da alma e, momentaneamente, sentir um pouco de prazer. Fazem parte deste grupo todos aqueles que no céu foram traidores, tanto traidores normais como traidores bons e traidores amaldiçoados. Dentro da congregação, os joios, os trigos problemáticos irrecuperáveis, como também alguns trigos problemáticos recuperáveis, enquanto eles não pecam, à noite, na hora do sono profundo, a maioria ainda tem uma esperança de que conseguirá se salvar. Porém, uma pequena parte deles que não tem essa esperança, então o amargor também toma conta da sua alma. E aí, de dia, eles também apelam para a bebida, para amenizar o amargor. Agora, à medida em que eles vão pecando, aí todos vão se jogando nos vícios para ver se alivia o seu tormento. Nós já falamos sobre o que aconteceu no céu quando nós estávamos nas salas de espera, aguardando a hora da nossa entrada aqui na Terra. Nós falamos que o medo, o qual foi gerado em nosso emocional, devido aos riscos que nós correríamos aqui nesta Terra, por sabermos que teríamos que enfrentar aqui as guerras contra o inferno, este medo gerou em nós uma insegurança, e essa insegurança acabou gerando a ansiedade, porém, a ansiedade má. E como durante o dia a nossa memória espiritual está desligada, então esses medos, essa insegurança, esta ansiedade que está em nosso emocional, começam a fazer associações maléficas com as coisas desta vida, associações irracionais. Mas como assim? O que significa isso? Sentimentos trazidos do céu fazendo associações com as coisas desta vida? Sim, irmãos, e é sobre isso que nós iremos começar a falar agora. Existem, irmãos, dois tipos de associações. Primeiro, é a associação consciente. E segundo, é a associação inconsciente. O que vem a ser a associação consciente? Este tipo de associação, ele acontece não só com os seres humanos, como também com os animais. Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que um cão, sempre que ele escuta tocar a campainha da casa, ele já tem associado em sua mente o barulho da campainha com alguém que está no portão. Por quê? Porque várias vezes que ele viu a campainha tocar, sempre tinha alguém no portão. Então, mesmo que ele esteja dentro da casa e que não esteja vendo nada o que está acontecendo lá fora, todas as vezes que a campainha tocar, ele já sabe que tem alguém no portão. E aí ele começa a latir ferozmente. Por quê? Porque em sua mente ele já associou o som da campainha com alguém no portão. Acontece, irmãos, que nós podemos mudar esta associação em sua mente. Mas como? É fácil. Basta com que nós façamos o seguinte exercício. Deixamos o cão dentro da casa e aí alguém vai até o portão e toca a campainha. Só que neste momento em que a campainha tocou, nós damos para ele alguma guloseima, algum petisco que ele goste de comer. Basta nós repetirmos este processo algumas vezes, cada vez que a campainha tocar, ele ganha alguma coisa que ele goste de comer, automaticamente o cão agora irá associar o som da campainha com uma guloseima. Então, a partir de agora, todas as vezes em que a campainha tocar, ele, ao invés de latir, ele passará a procurar a guloseima. Agora, falando dos seres humanos, vamos dar um exemplo de como funciona esta associação consciente nos seres humanos. As criaturas, elas possuem os seus ídolos, como, por exemplo, cantores ou jogadores de futebol. Então, vamos dizer que uma empresa que fabrica creme dental, ela contrate um cantor famoso ou um jogador para que eles façam a propaganda deste creme dental. O que irá acontecer? Irá acontecer que todas as vezes em que os consumidores virem o creme dental, automaticamente eles irão associar o produto com a imagem do cantor ou do jogador. E aí ele pensa, se o jogador usa, então é porque é bom. Eu também tenho que usar. Não é assim, irmãos? Então, irmãos, nós estamos falando sobre as associações conscientes que o nosso emocional faz. Agora, então, vamos começar a falar sobre as associações inconscientes. E é aí que mora o problema. Dando uma pausa, antes de nós falarmos sobre as associações inconscientes, vamos ver mais um fenômeno que acontece em nosso emocional. Sobre o que aconteceu no céu com a nossa parte emocional, nós já falamos, inclusive já falamos também sobre como o Senhor está fazendo em nós esta restauração. Só, irmãos, que todos esses maus sentimentos, os quais nós trouxemos do céu, são somente uma parte do problema. Por quê? Porque, além de todas essas enfermidades espirituais que foram geradas no céu, aqui na Terra, o nosso emocional continua sofrendo agressões, traumas. Os irmãos querem ver um caso real que aconteceu? Tem um homem conhecido que ele possuía o seguinte trauma. Ninguém podia encostar a mão em seu ombro, porque todas as vezes em que isso acontecia, inconscientemente, ele se sentia mal e repelia este ato. Foi então que ele consultou um psiquiatra para tentar entender o porquê desta reação. Resumindo, após uma sessão de terapia, o psiquiatra acabou descobrindo que quando ele tinha 5 anos de idade, um tio seu abusou dele sexualmente. Então, irmãos, tudo o que aconteceu em nossas vidas desde o dia em que nós nascemos, está tudo registrado na nossa memória espiritual. E tudo o que aconteceu que nos gerou traumas, esses traumas também estão registrados em nosso emocional. E aí o que acontece? Todos os dias, na hora do sono profundo, quando o homem se liga à sua memória espiritual, ele se lembra de tudo o que aconteceu na sua vida terrena, desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje. E aí, irmãos, todos aqueles traumas o qual ele possui em seu emocional reacendem. De manhã, ao acordar, ele não se lembra mais de nada, porém aqueles traumas estão à flor da pele, sem que ele saiba o porquê. Então agora, falando sobre o que são as associações inconscientes. Vamos falar primeiramente sobre como que os traumas, os medos, que foram criados em nosso emocional aqui na Terra, como eles fazem associações com as coisas desta vida e nós não percebemos. Vamos criar alguns exemplos sobre como acontece esta associação inconsciente. Vamos dizer que um homem, ao sair do serviço no final da tarde, cansado, estressado, ele pense: agora eu quero chegar em casa, vou me deitar no sofá para descansar, vou ligar a televisão e vou assistir um jogo de futebol, pois o meu time está jogando hoje. Quando ele chega em casa, ele se depara com o seu filho, uma criança de 2 anos, e aí, como que ele faz para conseguir realizar o seu plano, o qual é deitar-se no sofá e assistir o jogo? Ele simplesmente pega o menino, o coloca no tapete da sala, enche o tapete com brinquedos, como que dizendo para a criança: brinca, fica quieto e me deixa assistir o jogo sossegado. Muito bem, a criança começa a brincar e, passando um tempo, o menino olha para aquela mesinha onde está a televisão e vê ali um vaso, o qual ele achou bonito. E aí o que ele faz? Curioso, ele se levanta, vai até a mesa, pega o vaso, só que ele deixa o vaso cair no chão e o vaso se quebra. O pai, muito nervoso, se levanta do sofá, vai até a criança, fala com ela rispidamente e ainda lhe dá uma palmada. O que aconteceu com o emocional desta criança? Ele sofreu uma agressão, sofreu um trauma. E neste caso, o seu emocional associou o desejo de pegar alguma coisa nova, interessante, com um castigo. O que irá acontecer com esta criança? Este trauma irá ficar registrado em seu emocional para o resto da sua vida. Só que ela, com certeza, irá se esquecer deste episódio. Porém, em seu emocional, já está associado uma coisa nova, interessante, com uma coisa ruim. Então, irmãos, quando ele for adulto, para o resto da sua vida, todas as vezes em que ele pensar em algo novo, como, por exemplo, montar um negócio ou fazer um investimento, um sentimento ruim tomará conta de si. E este sentimento o irá impedir com que ele faça qualquer coisa nova a qual ele não conheça. Os irmãos estão entendendo? Agora, vamos criar um outro exemplo de como, em poucos segundos, pode-se criar um trauma emocional, o qual irá durar para o resto da vida. Vamos dizer que uma mulher de negócios vá para o aeroporto com o objetivo de viajar para Recife, pois lá ela terá uma reunião de negócios. Só que quando ela chega no aeroporto, por causa do mau tempo, o voo foi cancelado. E aí, viajar só amanhã. O que ela pensa? Beleza, então hoje eu vou voltar para minha casa e irei tirar um dia de folga para descansar, para passar com a minha família. Quando ela chega em casa alegre, ela percebe algo diferente. E aí, quando ela entra em seu quarto, ela vê o seu marido atraindo com a sua melhor amiga. O que irá acontecer no emocional desta mulher? O seu emocional, fatalmente, ele irá fazer 2 associações, as quais ela conservará para o resto da sua vida. Primeira associação: homem não presta. Segunda associação: não existem amigas. Os irmãos estão entendendo? E este fenômeno, irmãos, é uma coisa muito séria. Os irmãos imaginem um rapaz em seu trabalho. Vamos dizer que, devido a alguma coisa errada que ele fez, o seu supervisor chegue e, na frente de todos os seus colegas, lhe dê uma bronca e o humilhe. Essa humilhação irá traumatizar o seu emocional. Aí, quando termina o expediente, ele pega seu carro, vai para sua casa com este mau sentimento dentro do seu emocional. Um sentimento por ter sido humilhado perante seus colegas. E aí, ele está dirigindo e, de repente, um outro carro o ultrapassa. Como ele está irado devido ao seu orgulho ter sido atingido, o seu emocional já irá fazer uma associação e lhe irá dizer: este que me ultrapassou está querendo ser melhor do que eu. E aí o que ele faz? Irracionalmente, ele pisa no acelerador e tenta ultrapassá-lo, ou até mesmo fechá-lo, esta associação que o seu emocional fez entre o sentimento de humilhação com o motorista do carro que o ultrapassou fez com que ele agisse como um homem ignorante. Por quê? Porque o outro motorista o ultrapassou não porque ele estava querendo ser melhor do que ele, e sim porque ele estava com mais pressa do que ele. Então agora, falando sobre os traumas que o ser humano trouxe do céu, como de dia a nossa lembrança do céu está desligada, esses traumas automaticamente também fazem associações com as coisas desta vida, e nós não percebemos. Então é por isso que uma criatura, que no céu foi um anjo traidor, à noite, na hora do sono profundo, ela entra em pânico ao se lembrar do inferno. Só que de dia, como ela não se lembra do inferno, o seu emocional traz para o seu consciente o medo, sem ela saber o porquê. E aí, de dia, ela passa a ter medo da morte, medo de viajar de avião, medo de ser assaltada. Mas por quê? Porque o sentimento do medo está em seu consciente, mesmo que ela não saiba o porquê. Então, irmãos, é por esta razão que os seres humanos são emocionalmente tão complicados. E aí, os psiquiatras, os psicólogos, atribuem todos esses distúrbios à infância da pessoa, ou até à gestação da mãe, pois, segundo eles, a mãe é quem transmite os maus sentimentos para o feto, sendo que, na realidade, nós sabemos que não é nada disso. Tudo isso tiveram as suas origens no céu.
E é na nossa parte emocional que o Senhor tem que fazer um trabalho de restauração, para que nós recuperemos a pureza de sentimentos, para que possamos novamente morar no céu.
Então agora, irmãos, vamos nos aprofundar ainda mais neste assunto. Só que para que isso seja possível, torna-se necessário com que os irmãos tomem conhecimento de mais um mistério muito importante.
Os irmãos sabiam que os anjos, eles possuem uma ciência milhões de anos mais adiantada do que esta ciência que nós temos aqui na Terra? Como nós veremos na sétima parte, no céu, tudo é ciência, porém, uma ciência milhões de anos mais adiantada do que a nossa, aqui na Terra. E um anjo, irmãos, ele tem poder. Ele tem tanto poder que, por exemplo, se ele chegar em cima de uma cidade como São Paulo, ele tem o poder de fazer com que ela se transforme em pó. Os irmãos imaginem uma carreta carregada correndo em uma estrada. Um anjo tem poder de fazer com que ela flutue e continue a sua viagem pelo ar. Isso não é magia. Isso é ciência pura. Então agora, os irmãos, vejam só. Nós éramos anjos no céu e tínhamos este poder. E o Senhor mostrou que, apesar de agora nós estarmos aqui dentro deste corpo de carne, nós ainda possuímos o mesmo poder. Por quê? Porque o poder do anjo não está em seu corpo, e sim está em seu espírito. Só o que acontece é que, como o Senhor desligou a nossa memória espiritual, de dia, vejamos bem, somente de dia, nós não sabemos como utilizar este poder. Mas, e à noite, na hora do sono profundo? Bem, aí já é diferente, porque quando nós saímos do corpo, a nossa memória espiritual é religada, e aí então, aí sim, nós sabemos utilizar o poder. Os irmãos sabem que este poder, o qual está dentro de nós, ele não é movido através de pensamentos, da lógica ou de comandos mentais, e sim, ele é acionado através dos sentimentos. Então, por exemplo, o medo é um sentimento, e é por isso que todos os nossos medos acabam se materializando, acabam acontecendo. Se uma pessoa disser assim: nesta doença em que eu me encontro, eu vou acabar parando em uma cadeira de rodas.
que foi que ela fez? Ela deu ordem para o poder que está dentro dela fazer com que ela vá parar em uma cadeira de rodas. E é isso que irá acontecer. Esta pessoa irá parar em uma cadeira de rodas. Se nós pensarmos, ah, eu não consigo fazer isso, nós estamos dando ordem ao poder que está dentro de nós fazer com que nós não consigamos. Os irmãos imaginem um avião voando e vamos dizer que o piloto ligue o piloto automático e saia da cabine. Vamos dizer que entre na cabine um camarada que não entenda nada de aviação e aí comece a apertar os botões, a mexer nos comandos. O que irá acontecer? Certamente ele irá provocar um desastre, não é verdade?
E nós, os seres humanos, trouxemos do céu, dentro das nossas memórias espirituais, aquele poder, o qual nós tínhamos no céu. Ou seja, nós temos dentro de nós um painel de botões, os quais acionam este poder de várias maneiras.
Então, irmãos, o que acontece é que nós, inconscientemente, muitas vezes acionamos esses botões. Às vezes nós acertamos e fazemos uma coisa boa, porém, na maioria das vezes, nós provocamos desastres. Os irmãos já ficaram sabendo de casos. Por exemplo, a pessoa tem em sua casa uma planta muito bonita, e aí vem em sua casa uma outra pessoa que possui maus sentimentos, inveja. E aí essa pessoa olha para essa planta, às vezes até elogia, e quando chega no dia seguinte, a planta está morta, seca. Por que que isso aconteceu? Simplesmente porque o mau sentimento daquela pessoa acionou o seu poder, o qual matou a planta. Os irmãos estão entendendo?
Agora, irmãos, o Senhor irá nos ensinar como que nós temos que fazer para que, inconscientemente, nós paremos de acionar este poder contra nós mesmos, para o mal. E aí, o Senhor irá também nos ensinar como, a partir de agora, daqui para frente, nós passemos a utilizar esse poder inconscientemente para o bem, a nosso favor.
Muito bem. Como nós já falamos, um anjo no céu, a sua mente está dividida em três partes: o consciente, a memória e a parte emocional. E nós falamos também que essas três partes, elas estão no espírito e não no corpo. E aí então, quando nós viemos para esta terra, o nosso consciente, que é espírito, passou a utilizar-se do cérebro,
o qual agora, durante o dia, enquanto nós estamos acordados, é a nossa memória.
Porém, assim como o consciente, a parte emocional também está no espírito e não no corpo. Então vejamos bem, hoje a nossa mente ela é constituída de consciente, o qual está no espírito, memória, o qual é o cérebro, ou emocional, o qual também está no espírito, e subconsciente,
o qual é a nossa memória espiritual que de dia fica desligada, ou melhor, ela não fica totalmente desligada. Por quê? Porque ela continua gravando tudo o que acontece. Porém, de dia, ela não dá retorno ao nosso consciente. E é na memória espiritual, ou seja, no subconsciente, em que está o poder. Só, irmãos, que apesar do poder estar no subconsciente, na memória espiritual, o acionamento desse poder, entre aspas, os botões, eles estão na nossa parte emocional.
E os homens, irmãos, os psicólogos, eles sabem disso. Eles sabem que o nosso subconsciente tem poder. Só que eles atribuem isso a uma energia cósmica, a qual eles não sabem dizer o que é. E este poder, o qual está dentro do subconsciente,
ele obedece a tudo o que os nossos sentimentos determinam.
E tem mais, ele não questiona nada, ele não discerne se uma coisa é verdadeira ou não, se é uma brincadeira ou não.
O consciente mandou, se for consentimento, ele executa o poder.
Por isso, irmãos, é que nós temos que eliminar de nossas mentes todos os pensamentos negativos, todos os medos, todos os traumas, pois, caso ao contrário, os nossos medos, os nossos traumas, certamente irão se materializar.
Leitura número 86,
Jó 3, verso 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Pegamos um exemplo simples. Vamos dizer que o irmão esteja em sua casa procurando uma chave, a qual está perdida. Se o irmão disser ou pensar, eu não consigo achar, o irmão deu ordem ao seu poder, o qual está dentro do seu subconsciente, para que ele faça com que o irmão não ache a chave. E aí chega a sua esposa e diz:
olha aqui, se fosse uma cobra, teria te mordido. Aliás, agora vai um segredo. Os irmãos sabem o porquê que os homens têm mais dificuldade de achar as coisas do que as mulheres? Isto acontece porque a maioria dos homens não gostam de ficar procurando nada. E sendo assim, sem perceber, eles acabam acionando o poder para que o poder faça com que eles não achem. E aí, o objeto procurado às vezes está na ponta do nariz e eles não veem.
Tem uma irmã que possui um filho que, devido ao menino ser muito peralta, de vez em quando ela se irava, perdia o controle e chamava o menino de desgraçado. Foi aí que o Senhor falou com ela pela palavra: não chame o seu filho de desgraçado, porque se você o chamar, é isso que ele será, um desgraçado.
Eu vi um irmão ancião contar na congregação que ele estava muito provado materialmente falando, e aí um dia ele estava dirigindo em uma estrada, sendo que o carro estava com o licenciamento atrasado e ele com a carta vencida. E foi quando, de repente, ele viu na pista um comando da polícia rodoviária. Aí então ele pensou: ai, agora me pegaram. Neste momento, o Senhor falou para ele: se você tiver medo e pensar assim, realmente eles irão te pegar. Aí o que ele fez? Começou a pensar positivamente, dizendo: não vão me pegar. E aí o que aconteceu? De todos os carros os quais ele viu, ele foi o único que eles mandaram passar direto. Os irmãos estão vendo o que os nossos sentimentos podem fazer? Vão vendo.
Todas as preocupações, todas as ansiedades criam em nós sentimentos negativos de medo. E o sentimento do medo, irmãos, ele pode acionar este poder negativamente contra nós.
Os irmãos querem ver um exemplo de como o poder que está no nosso subconsciente não discerne se uma coisa é verdadeira ou não, se é uma brincadeira ou não?
Aconteceu com a avó da minha esposa, uma cara serva de Deus, com mais de 50 anos de crente. Foi o seguinte: ela possuía algumas enfermidades, coisas normais da vida. E aí uma época aconteceu que sempre quando alguém vinha saudá-la e perguntava: como vai, irmã Maria? Ela respondia: ah, eu estou com uma perna aqui e outra no cemitério. Passou pouco tempo, deu uma trombose em uma de suas pernas, ela teve que amputar essa perna e a perna foi realmente para o cemitério. Aí então ela dizia: até isso o Senhor me cobrou. Irmãos, não é que o Senhor a cobrou. O que aconteceu foi que, ao falar aquela frase, eu estou com uma perna aqui e outra no cemitério, ela automaticamente acionou o poder que estava dentro dela para que ele providenciasse com que a sua perna fosse parar no cemitério. Um dia, um irmão, ao me saudar, ele perguntou: como vai, irmão Carlos? Está firme? Aí eu, de brincadeira, respondi: sim, eu estou firme como uma geleia. E aí, irmãos, quando eu fui congregar, o Senhor, pela palavra, me falou: Nunca mais fale isso. Os irmãos estão entendendo? E não é só isso. Nós, irmãos, nunca devemos terminar uma frase negativa, como, por exemplo, eu não posso pagar esse carro, eu não posso fazer essa viagem. Por quê? Porque o poder que está dentro de nós, ele irá entender isso como uma ordem de execução. Todos os sentimentos que nós temos fazem com que nós, inconscientemente, apertamos os botões. Sentimentos bons podem nos fazer apertar os botões a nosso favor, para o bem. E os sentimentos maus podem fazer com que nós apertemos os botões de uma maneira negativa, contra nós mesmos. Todas as preocupações, todas as ansiedades criam em nós sentimentos negativos de medo. E o sentimento do medo, irmãos, ele pode acionar este poder negativamente contra nós. Então, irmãos, vamos dar uma pausa neste assunto sobre o poder e vamos falar um pouquinho sobre o que o Senhor mostrou a respeito do que nós podemos fazer para nos ajudar a nós mesmos, evitando com que o Senhor tenha que nos fazer passar por processos dolorosos, por provas difíceis. Mas espera aí! Mas é possível com que nós nos ajudemos a nós mesmos para que com isso possamos evitar com que o Senhor nos faça passar por processos dolorosos? Sim, é possível. Mas como? Para que isto aconteça, irmãos, torna-se necessário com que nós, primeiramente, entendamos o que foi que aconteceu no céu com o nosso emocional e depois nós precisamos também entender o que foi que aconteceu com o nosso emocional desde o dia em que nós nascemos aqui nesta terra até hoje. Vamos começar a falar sobre todos os que pertencem a Deus, especialmente nós que pertencemos à realeza. Vejamos bem, nós temos dentro do nosso emocional três tipos de problemas. Primeiro, são aqueles problemas os quais foram gerados no céu. Segundo, são aqueles problemas os quais foram gerados aqui na Terra. E terceiro, são aqueles problemas os quais ainda não foram gerados. E sim, eles passarão a ser gerados a partir de hoje, até o final de nossas vidas. Então agora, vamos começar a falar sobre o segundo tipo de problemas emocionais que o ser humano tem, os quais são os traumas, os medos criados aqui na Terra mesmo, e que também são sentimentos negativos. Vamos falar sobre os traumas, os medos, a raiva que estão em nosso emocional e que foram colocados em nós aqui na Terra mesmo, as quais ficam em nosso emocional fazendo associações maléficas e que muitas vezes nos fazem apertar os botões contra nós mesmos. E também o Senhor irá nos ensinar como nós devemos fazer uma faxina em nosso emocional, nas nossas mentes, eliminando deles tudo o que for negativo. Eu fiquei sabendo de um fazendeiro, o qual todos os dias pegava o seu cavalo e ia para o campo. Um dia, quando ele estava retornando, ao chegar perto da sua casa, de repente, o cavalo ficou apavorado, começou a empinar e não ia para frente de jeito nenhum. Foi então que o fazendeiro olhou e ele viu que na sua frente tinha um tronco de uma árvore e em cima do tronco estava uma serpente. O que ele fez? Desceu, matou a serpente, depois pegou o cavalo e levou para dentro. Aí, irmãos, aconteceu que todos os dias, quando ele voltava do campo, sempre que o cavalo chegava perto daquele tronco, ele começava a empinar e não andava de jeito nenhum. O que o fazendeiro fez? Arrancou aquele tronco, aterrou e aplainou o lugar, pensando que estaria resolvido o problema. Só, irmãos, que não adiantou. Por quê? Porque durante anos, sempre que o cavalo chegava naquele ponto, ele começava a empinar e não passava. Os irmãos sabem o porquê isso acontecia? Isso aconteceu porque aquela visão da cobra em cima do tronco traumatizou o cavalo. E como o cavalo não é um ser inteligente para raciocinar, ele não sabia que aquilo não existia mais, pois não havia mais nem tronco e nem cobra. Então, todas as vezes que ele chegava ali, a visão da cobra em cima do tronco vinha em sua mente. E é exatamente isso, irmãos, o que acontece com os seres humanos. Porque sempre que alguém passa por uma situação de perigo ou por um susto muito grande, isso pode gerar na pessoa um trauma. E esse trauma, sempre que ele vier na mente da pessoa, sempre que ele vier à tona, ele passa a funcionar igual ao que aconteceu com o cavalo. Só que o cavalo, devido ao fato de ele não ter raciocínio, ele não conseguiu se libertar daquele trauma. Porém nós, os seres humanos, nós temos inteligência e, portanto, nós temos a capacidade de eliminar de nós todos os medos, todos os traumas. Mas como? Simplesmente porque os traumas, os medos, não são nada mais, nada menos do que sentimentos mentirosos. E a melhor coisa para que sejam eliminados esses sentimentos mentirosos e irracionais é através da inteligência, da sabedoria. Então, irmãos, como já foi falado, não é desta maneira que o Senhor faz com que os nossos medos sejam eliminados? Com o Senhor é assim. Tem medo? Vai passar. Por quê? Porque aí nós passando, nós iremos ver que aquele medo não tem razão de ser. É uma ilusão. Basta então enfrentá-lo para que ele seja desmascarado e desapareça. Mas espera aí. Mas como é que nós podemos enfrentar os nossos medos e desmascará-los? Vejamos bem. Nós que somos adultos e que temos inteligência, para que alguma coisa atinja o nosso emocional e nos traumatize, este acontecimento terá primeiro que passar pelo nosso racional, pela nossa inteligência. Caso ele consiga passar, então, fatalmente, ele irá danificar o nosso emocional. Por exemplo, o marido descobre que a sua esposa o traiu. Por mais inteligente que ele seja, a sua inteligência não irá conseguir fazer com que este sentimento invada e danifique o seu emocional. Consequentemente, o seu emocional começará a criar associações irracionais. Agora, um exemplo de como a nossa inteligência consegue barrar um mau sentimento e não deixar com que ele penetre em nosso emocional. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa esteja caminhando descontraidamente em uma calçada e, de repente, ela escute um cão latir bem perto da sua perna. Ela leva um susto, porém, quando ela olha para baixo, ela vê que o cão está preso dentro de um quintal. Neste caso, o que irá acontecer com o seu emocional? Nada. Por quê? Porque a sua inteligência, ao constatar que o cão estava preso e que não havia perigo algum, a razão, a inteligência, impediu com que este susto atingisse o seu emocional e o traumatizasse. Não é verdade? Então, irmãos, o problema é que a maioria dos traumas, dos medos, os quais os seres humanos possuem em seu emocional e que foram gerados aqui na Terra, esses medos, esses traumas, se instalaram em nossos emocionais quando nós éramos crianças, quando nós ainda não tínhamos inteligência para bloqueá-los. E uma vez que eles se instalaram no nosso emocional, para sempre eles irão fazer associações irracionais com as coisas desta vida, associações mentirosas e sem lógica. Mas, e por que que quando o ser humano cresce e se torna uma pessoa inteligente, ele não consegue tirar de dentro de si todos esses medos, esses traumas, esses sentimentos irracionais que tanto o prejudica? Vamos criar um exemplo muito comum de acontecer. Vamos imaginar uma criança de 5 ou 6 anos indo pela primeira vez em sua vida em um velório. Esta criança não tem a inteligência suficiente para barrar o impacto o qual ela sentirá ao ver pela primeira vez um ser humano morto dentro de um caixão, e com certeza este impacto irá atingir o seu emocional. Quando ela ver o caixão sendo fechado, e quando ela souber que esta pessoa que está dentro do caixão será enterrada, isso causará um grande impacto em seu emocional, e aí então ela começará a imaginar a pessoa presa dentro do caixão, embaixo da terra, e fatalmente ela também irá se imaginar ela dentro do caixão, presa naquele aperto. E como resultado, em seu emocional, irá se instalar um pânico, uma fobia em ficar em qualquer lugar fechado. E isso ficará em seu emocional para o resto da vida, fazendo associações com tudo o que for fechado ou apertado. Muito bem, esta criança cresceu, se formou em uma faculdade, se transformou em um professor universitário, e aí um dia este professor estará dando uma palestra em um auditório. No final da palestra ele será muito aplaudido, ele conseguiu impressionar a todos os seus ouvintes pela sua inteligência, pelo seu profissionalismo, e aí, ao sair do auditório, chegando no corredor do prédio, ao ver que ele terá que entrar no elevador, o pânico toma conta do seu consciente. E aí ele começa a sentir uma sensação de sufocamento, de desespero. E aí, aquele homem super inteligente, o qual acabou de dar uma palestra e que foi aplaudido em pé, este homem se sente totalmente dominado por um sentimento irracional, sem lógica, associado a um elevador. Isto porque, quando esses traumas são associados às coisas dessa vida, o volume de tensão é tão grande que ele bloqueia todo o racional da pessoa, praticamente o paralisando-o. E tem mais. Qualquer pensamento mau que possua um fundo emocional, ele não pode ser deletado da mente sem que antes aquele trauma que o causou seja eliminado. Voltando então a falar das crianças, quando os pais brigam muito, isso também pode gerar traumas, os quais lá na frente irão se associar às coisas desta vida. Pais que colocam medo nos filhos: cuidado com isso, cuidado com aquilo, não vai na rua que tem o homem do saco que pega as crianças. Pais com excesso de cuidado com as crianças, então falam: cuidado, filho, você vai se machucar. Tudo isso, irmãos, quando a criança está em fase de formação, até os 5, 6 anos de idade, todos esses medos, os quais são colocados pelos pais, isso irão se refletir futuramente. A pessoa passará a ser uma pessoa medrosa, insegura, e mais uma série de problemas emocionais causados por associações irracionais entre esses medos colocados pelos pais na infância com as coisas da vida. E todos esses problemas emocionais não só nos impedem com que nós possamos retornar para o céu, como também acionam o poder que está em nós negativamente para o mal. Mas como eliminar de nós todos esses traumas, esses medos? Como é que nós podemos controlar as nossas emoções? Não seria semelhante a um ser humano colocar uma coleira em um elefante para tentar controlá-lo? Absolutamente não. Os irmãos, vejam bem, eu não sou psiquiatra e nunca estudei psicologia. Só que o senhor é o maior psicólogo que existe no universo, e eu estou somente transmitindo para os irmãos o que o senhor está me passando. Toda a glória pertence a Deus. Para que nós possamos resolver todos os nossos problemas emocionais, em primeiro lugar, nós precisamos adquirir o hábito de passarmos a nos encontrar com nós mesmos, com o nosso eu. Mas como assim? Sempre que nós pudermos, nós devemos relaxar, desacelerar as nossas mentes, e aí, sozinhos, ou fazendo uma caminhada, ou sentado em um sofá, nós devemos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, ou seja, uma meditação. Vejamos bem, como nós já vimos, todos os nossos medos, os nossos traumas, não são nada mais, nada menos do que sentimentos falsos, irracionais. Mas, só que como eles estão escondidos no fundo do nosso emocional, então como nós devemos fazer para eliminá-los? É simples. Através de uma meditação, nós podemos localizá-los em nosso emocional e trazê-los para o nosso consciente. E aí, uma vez que eles estão em nosso consciente, como esses sentimentos são falsos, são mentiras, então fica muito fácil com que a nossa inteligência os confronte e os façam desaparecer para sempre. Então, irmãos, o segredo está aí. Trazê-los para o nosso consciente e aí ficará muito fácil. Por quê? Porque as mentiras não sobrevivem quando confrontadas com a verdade. Eu vou dar um exemplo. Tinha um rapaz que, quando ele era menino, ele caiu dentro de uma piscina funda e, como ele não sabia nadar, ele começou a se afogar. E quando ele já estava quase morrendo, alguém pulou na piscina e o tirou. Isso, irmãos, gerou nele um trauma tão forte que, até quando moço, ele morria de medo de chegar perto de uma piscina. E aí o que ele fez? Entrou em uma escola de natação e aprendeu a nadar. Só que na escola a piscina era rasa, portanto não havia perigo dele se afogar. Muito bem, ele aprendeu a nadar muito bem, porém ele continuou sem coragem de pular em uma piscina que não desse pé. Por quê? Por causa daquele trauma que ele tinha. Um dia, ele comentando isso com o seu professor de natação, o que o professor fez? Levou-o até uma piscina funda, e aí então, na margem da piscina, o professor começou a conscientizá-lo de que ele não deveria mais ter medo, porque este medo não havia mais razão de existir, porque afinal de contas, agora, ele sabia nadar, e nadar muito bem. Enfim, o professor o incentivou com que ele pulasse na piscina. E aí o que aconteceu? Ele criou coragem e pulou. E, sem problema nenhum, ele facilmente atravessou a piscina nadando. Conclusão. Naquela hora, ele criou em si uma autoconfiança e aquele medo, aquela ilusão mentirosa, foi desmascarada. Consequentemente, nunca mais ele teve medo da água. Então, irmãos, a fórmula é esta: localizarmos os nossos medos, os nossos traumas em nosso emocional, e aí, uma vez que eles foram localizados, nós devemos enfrentá-los com a nossa inteligência. Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha filha. Esta minha filha é uma pessoa muito inteligente, ela é arquiteta, porém, ela sentia um medo, um pânico, ao ver uma barata. Sempre que ela percebia uma barata dentro da sua casa, ela saía imediatamente para pedir ajuda. Foi então que ela começou a meditar sobre este medo, e aí ela localizou em seu emocional a origem dele. Ela se lembrou que, quando ela tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade, ela viu uma barata entrar voando na sala, e foi aí que o seu irmão, ao tentar expulsá-la para fora, ele pegou um pano e acabou batendo na barata e a jogou em cima desta minha filha. Então, os irmãos, vejam bem, se quando isto aconteceu, ao invés dela possuir 5 ou 6 anos, ela já fosse uma pessoa adulta, com certeza este episódio não iria lhe trazer problema nenhum. Porém, como ela era criança e ainda não tinha a inteligência suficiente para não deixar com que este acontecimento traumatizasse o seu emocional, este trauma irracional fez com que ela, para sempre, inconscientemente, sentisse pânico ao ver uma barata. Só que agora, irmãos, uma vez que ela conseguiu localizar a origem deste trauma, através da sua inteligência, ela resolveu agir e enfrentar este medo. Então ela pensou:
Mas o que que uma barata pode fazer contra mim? Ela não morde, ela não é capaz de me atacar. A única coisa que ela pode fazer é sair correndo e se esconder. Mais nada. Então, pensou ela, qual é a lógica em eu ter medo de um bichinho cuja única coisa que ele faz é correr para se esconder? Os irmãos estão entendendo? Quando uma pessoa que tem este medo irracional de barata chega a esta conclusão, o que ela deve fazer? É pegar um chinelo, ir atrás da barata e matá-la. Fazendo isso, o problema estará resolvido para sempre. Nunca mais ela terá medo de baratas. Um outro exemplo. Os irmãos imaginem uma pessoa que, quando era criança, caiu de algum lugar alto ou que tenha levado um susto com altura. Com certeza, o emocional desta pessoa irá associar este medo de altura com avião ou em subir em algum edifício alto. Então vamos dizer que esta pessoa que adquiriu este trauma quando ela era criança, quando ela ainda não tinha inteligência suficiente para reprimi-lo, então vamos dizer que esta pessoa, devido a este trauma, realmente ela tem pavor de andar de avião. Como ela teria que fazer para eliminar esse medo? Vejamos bem, se esta pessoa pertencer ao grupo dos espíritos traidores, então é caso perdido. Jamais ela conseguirá tirar de dentro do seu emocional este medo. Por quê? Porque todas as noites, ao sair do corpo, ela toma conhecimento de que no céu ela foi um anjo traidor e que o seu destino será o fogo eterno. E aí o pavor da morte se instala em seu emocional. Sendo assim, de dia, apesar dela não se lembrar de nada o que ela vê de madrugada, o pavor da morte que está instalado em seu emocional fará com que ela sinta pânico em andar de avião. Agora, se esta pessoa pertencer àquele grupo dos 35,59% que no céu foram fiéis, aí o que ela tem que fazer é o seguinte: trazer este medo para o seu consciente. Depois, então, ela precisa arrumar um tempinho para ficar sozinha, relaxar, e aí, utilizando-se de sua inteligência, fazer uma meditação. Por exemplo, vamos dizer que esta pessoa pertença à graça de Deus. No caso, ela poderá considerar o seguinte. Primeiro, a palavra de Deus diz que todos os seres humanos já têm um dia certo marcado para morrer. Ninguém morre antes do dia marcado. Então vejamos bem, no dia em que ela precisar viajar de avião, se por acaso aquele dia for o dia marcado para ela partir desta terra, tanto faz ela estar dentro de um avião, ou dentro de um carro, ou andando a pé na rua, ou dentro da sua casa, que infalivelmente neste dia ela irá partir. Segundo ponto, também está escrito na palavra que o justo é tirado antes do mal. Isto significa que, independentemente dela estar dentro de um avião, ou dentro de um carro, ou dentro da sua casa, ela não irá experimentar a morte. Por quê? Porque o Senhor a tirará do seu corpo antes que o corpo morra. Se é assim, então que diferença faz ela estar dentro de um avião ou dentro da sua casa? Uma vez que a pessoa entenda isso, não terá mais sentido ela continuar com medo de viajar de avião. Por quê? Porque a sua inteligência expulsou para fora do seu emocional este sentimento irracional de medo. O que nós temos que fazer em nossas meditações, em nossos encontros com nós mesmos, é trazer para o nosso consciente todos os medos, todos os traumas, todos os nossos fantasmas que estão dentro de nós para um diálogo. Trazê-los para uma conversa, para um questionamento. E aí
os irmãos irão ver, todos esses sentimentos falsos, essas ilusões, serão eliminados um a um pela nossa inteligência, como foi o caso da barata. O autodiálogo é uma das coisas mais saudáveis que pode existir na vida de um ser humano, pois é através dele que todos os nossos sentimentos de culpa, nossos fantasmas, enfim, todos os maus sentimentos irão desaparecer para sempre. Agora, o que nós nunca devemos fazer é fugirmos deles e não enfrentá-los. Os irmãos podem terem a certeza de uma coisa: os problemas emocionais são os principais problemas que o ser humano tem. E se nós não costumamos fugir dos demais problemas, dos problemas da vida, e sim, nós procuramos sempre enfrentá-los e vencê-los, muito mais nós não devemos fugir dos nossos problemas emocionais, que tanto estrago fazem em nossas vidas. Todos os pensamentos negativos, todas as ideias perturbadoras que vierem em nossas mentes, devem ser confrontadas pela nossa inteligência, através da meditação. O que nós nunca devemos fazer é ficarmos esperando com que a tempestade passe. Uma curiosidade: tudo isso o qual o Senhor está dando graça de falar, todo este conhecimento, tem eficácia somente para espíritos que no céu foram fiéis a Deus. Quanto aos espíritos traidores, aí a coisa muda de figura. Mas por quê? Porque todas as noites, quando um espírito traidor sai do seu corpo e toma consciência da sua situação, de que ele não terá salvação, o medo da morte irá aflorar em seu emocional. E aí, de dia, apesar de ele não se lembrar sobre o que ele vê de madrugada, porém, o medo da morte, o qual está em seu emocional, começará a fazer associações com tudo o que for perigoso aqui nesta vida. Este medo de morrer fará com que ele tenha pânico em andar de avião, viajar de carro, ser assaltado. Enfim, a pessoa passa a viver uma vida com medo de tudo. E neste caso, irmãos, não existe nenhum tratamento médico que resolva, a não ser que a pessoa seja dopada com remédios e passe a dormir o dia todo. Também não adianta ela fazer cursos de psicologia, inteligência emocional. Por quê? Porque todas as noites, ao sair do corpo, o medo do inferno alimentará este medo que se instalou em seu emocional. Nós já falamos sobre como o Senhor opera dentro do emocional daqueles que pertencem a Ele, criando situações em sua vida, as quais vão fazendo com que esses medos, esses traumas, saiam dos esconderijos existentes em nosso emocional e venham para o nosso consciente. E é aí que todos esses maus sentimentos são desmascarados pela nossa inteligência, pela nossa razão. E aí o que acontece? Eles desaparecem para sempre do nosso emocional. Logicamente que esse trabalho é somente o Senhor quem tem condições de realizar. Porém, agora nós chegamos em um ponto em que o Senhor está nos ensinando a como nós mesmos podermos identificá-los em nosso emocional, trazê-los para o nosso consciente e finalmente desmascará-los e fazermos com que eles desapareçam, evitando desta maneira com que o Senhor precise nos provar, nos fazer passar por processos dolorosos. Então, irmãos, todo este lixo que nos incomoda tem que serem varridos para fora do nosso emocional. Cada vez que nós percebemos que algum sentimento de medo ou de ansiedade, o qual o nosso emocional associou com alguma coisa desta vida, o que nós temos que fazer é, primeiro, identificarmos este medo ou essa ansiedade, e segundo, arrumarmos um tempinho para ficarmos sozinhos, relaxarmos e aí, com muita tranquilidade, fazermos uma meditação. Uma vez que nós identificamos qual o sentimento ou a ansiedade que está nos afligindo, temos que trazê-los para o nosso consciente, vamos enfrentá-los e perguntar para nós mesmos qual a razão de eu estar com este medo ou qual a razão de eu estar com esta ansiedade. Isso tem fundamento? Tem algum motivo lógico para que eu esteja me afligindo? E é aí, irmãos, que nós começaremos a analisar e chegaremos à conclusão de que realmente este mau sentimento não tem razão de estar ali. Nós iremos ver que, na realidade, esses maus sentimentos são associações mentirosas, falsas, feitas pelo nosso emocional. E aí, nesta hora, é que nós devemos dar como exemplo para nós mesmos experiências passadas, as quais foram bem-sucedidas. E sendo assim, nós teremos condições de convencer a nós mesmos que tudo isso não tem fundamento, são mentiras. E aí, a nossa inteligência fará com que todo esse lixo saia de dentro de nós para sempre. Uma coisa muito comum, a pessoa tem ansiedade por alguma coisa que ainda não aconteceu, ou seja, esta pessoa pertence ao grupo daqueles que fazem o velório antes do tempo. Se ela não fizer nada a esse respeito, então o senhor terá que fazer. Existe um ditado no mundo que é o seguinte: existem duas maneiras de se resolver um problema. Uma é usando a cabeça e a outra é batendo a cabeça. Se nós optarmos em usarmos a cabeça e fazer isso, o qual o senhor está nos ensinando, a nossa inteligência irá fazer com que toda esta ansiedade sobre algo que ainda irá acontecer desapareça. Agora, se nós não fizermos nada a esse respeito, então o Senhor irá criar situações em nossas vidas e essas situações irão fazer com que todas essas associações mentirosas venham para o nosso consciente e aí nós mesmos chegaremos à conclusão de que elas não têm razão de existir. E sendo assim, a nossa inteligência irá expulsá-las para fora do nosso emocional. Então, irmãos, vejamos bem, seja qual for a nossa opção, nós fazermos uma meditação ou deixarmos para que o Senhor faça a obra, o processo será o mesmo. Essas associações que estão em nosso emocional virão para o consciente, ou porque nós trouxemos, ou porque o Senhor criou uma situação em nossa vida que fez com que essas associações viessem para o nosso consciente. E aí, uma vez que elas estão em nosso consciente, aí somos nós, através da nossa inteligência, através da nossa razão, que iremos expulsá-la para fora de nós. Então agora eu pergunto, o que é melhor, nós utilizarmos da meditação ou esperarmos com que o Senhor nos prove, nos obrigue a fazer esse trabalho? O que é melhor? Bem, irmãos, chegamos então ao final da 7ª etapa da 3ª parte com a ajuda de Deus.